eu queria hoje continuar essa introdução que nós começamos semana passada a Parashat Mishpatim, comentando alguns detalhes que não falamos semana passada, complementando algumas coisas que nós falamos semana passada e reforçando, realçando alguns conceitos que nós vimos semana passada. E tem também algumas histórias legais para ilustrar. Parashat Mishpatim começa, começa, 90% dela fala sobre leis. Mas lá no finzinho de Parashat Mishpatim, os últimos 10% da Parashá, voltam a falar sobre a outorga da Torá. Fala o que aconteceu nos dias anteriores ao recebimento da Torá. Inclusive a famosa frase Na'aseh ve'nishma, faremos e ouviremos, aparece lá, no finzinho de Parashat Mishpatim. E é uma coisa muito interessante isso, e muito diferente. Por quê? Que a Torá faz esse corte no meio da outorga da Torá, começa a falar um monte de leis sociais e depois volta ao assunto anterior. Primeiro, isso daqui demonstra mais uma vez um conceito que nossos mestres falam sobre a Torá en mukdam umeuhar batorá, que seria, não existe uma ordem cronológica nos assuntos da Torá. Quer dizer, muitas vezes tem alguns episódios na Torá que estão fora da ordem cronológica de acontecimento. Quer dizer, no mesmo assunto, obviamente, que não tem uma discrepância, assim, você vai seguindo, senão fica uma bagunça. Mas entre assuntos, entre parágrafos, entre capítulos, você tem muitas vezes assuntos que não estão na ordem cronológica. Toda vez que não está na ordem cronológica, nós temos que entender por que que não está. A Torá fez dessa forma, foi escrita dessa forma, querendo te transmitir algum ensinamento nisso. É muito comum o Rashi trazer, em lugares que está fora da ordem, o Rashi geralmente traz ali por que está fora da ordem. Fala.
Será que uma das coisas não é porque sempre tem alguma ligação, mesmo estando fora?
Exatamente. Tem alguma ligação, que não é a cronologia de fatos. Quer dizer, a Torá dá mais importância a uma ligação entre os fatos, alguma outra ligação, do que a ligação de ordem cronológica. E a pergunta aqui é o que está acontecendo aqui? Nós estamos falando agora sobre Mishpatim. Por que que a Torá faz esse corte? Então nós temos outorga da Torá, Mishpatim, quer dizer, leis sociais, e de novo outorga da Torá. Por que esse corte? E a resposta a isso nos ensina em duplo sentido. Nos ensina que a outorga da Torá e os conceitos sociais, que são chamados também de Derech Eretz, um comportamento civil adequado, estão interligados em ambos sentidos. Se não tem Derech Eretz, se não tem um comportamento digno, não dá para ter a Torá. E sem a Torá, não dá para ter o Derech Eretz de verdade. E por isso que a Torá, então, traz esse assunto no meio da outorga da Torá, para te mostrar que para que você possa ter leis sociais direito, em primeiro lugar, você precisa receber Torá. E para que você possa receber a Torá, você precisa ter as leis sociais. Então, por isso que tem esse corte, que te demonstra que os dois sentidos são extremamente importantes, porque um complementa o outro. Quer dizer assim, para que você possa receber a Torá. Você precisa saber como se trata corretamente uma viúva. Você precisa saber como se trata um trabalhador. Você precisa saber como se trata um ladrão. E assim por diante. Todos os assuntos que são abordados aqui nessa paraxá. Quer dizer, em primeiro lugar, a pessoa precisa ser um mente. Precisa ser gente para que ele possa receber e interiorizar a Torá da forma correta. Mas, tem também o sentido contrário. E o sentido contrário é o seguinte. É verdade que todos os povos do mundo, de uma forma geral, estabelecem leis. Leis sociais para que se possa viver e conviver um com o outro. É necessário. Mas, não tem nenhum sistema em nenhuma sociedade que traz a proteção e os direitos e os sentimentos de um indivíduo como a Torá. Exemplos. A Torá, por exemplo, dá uma mitzvah, que é uma proibição, de falar Lashon Hará. O que significa falar Lashon Hará? Ah, lógico, em nenhum lugar pode difamar uma pessoa. Existe uma diferença entre Lashon Hará e Hotza'at Shem Ra. São duas coisas diferentes. As pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Hotza'at Shem Ra significa, na tradução literal, significa tirar um mau nome para a pessoa. Fazer um mau nome para a pessoa. Isso significa quando eu falo sobre uma pessoa algo que não é verdade. E eu estou difamando ele de uma coisa que não é verdade. Isso significa Hotza'at Shem Ra, é uma proibição da Torá. Mas existe uma outra proibição da Torá, que é Lashon Hará. Lashon Hará significa falar algo sobre uma pessoa que é a verdade mais verdadeira que tem. É fato, eu vi essa pessoa fazendo isso. Mas a Torá diz, não pode ficar falando. Por mais que é verdade. Então, é muito comum, as pessoas falam, quer falar uma fofoca de alguém, falando, mas é verdade, não é Lashon Hará. Peraí. Lashon Hará é quando é verdade. Porque se não fosse verdade, seria difamação, que é outra coisa, não tem nada a ver, é outra proibição da Torá. Então, existem, obviamente, todas as leis específicas, o que é considerado Lashon Hará, o que não é considerado, quando pode se falar, quando não pode se falar. Mas esse conceito é um conceito que não existe em nenhuma outra sociedade do mundo. A Torá, por exemplo, depois eu até vou complementar sobre isso, a Torá nos diz que existe uma diferença entre quando uma pessoa está andando no caminho e ele vê que o burro do amigo arriou e ao lado está o burro do inimigo dele que arriou. Tem uma mitzvah da Torá que você precisa ajudar a levantar o burro, tirar toda a carga, levantar o burro e recolocar a carga. Qual dos dois eu tenho que ajudar primeiro? O meu melhor amigo ou o meu inimigo? Eu preciso começar por um deles, não dá para ajudar os dois ao mesmo tempo. Quem eu ajudo?
O inimigo.
Diz a Torá que você vai ajudar o inimigo. Por quê? Porque isso vai te forçar a mudar o seu caráter. Em qual sociedade vai ter uma lei dessa? Que se você está andando na rua e você vê que o pneu do seu inimigo, número um, está furado, e mais adiante tem o pneu do seu amigo furado, quem você vai ajudar? Lógico que o meu amigo. Não tem pergunta. Nenhuma sociedade vai dizer o contrário. A Torá diz o contrário. Você vai ajudar primeiro o seu inimigo. Para você aprender a não ter inimigos. Quer dizer, você tem que se modificar, você tem que melhorar o seu caráter. esses são os esse é o conceito que a Torá está transmitindo aqui, que sem Derech Eretz, sem ser um mensch, eu não tenho como receber a Torá. Mas também eu preciso de Torá para ter Derech Eretz. E por isso um liga no outro, e é isso que a Torá aqui está nos demonstrando ao cortar o assunto no meio. O Rav Sheps, fala.
Nesse pouquinho que você falou, quanta sabedoria, né?
É muito profundo.
Muito. Nossa.
O Rav Simcha Sheps, que foi Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, ele nos lembra sobre a primeira Mishnah da ética dos pais. A ética dos pais fala sobre comportamento. Não leis sociais. Comportamento. E a primeira Mishnah lá diz que Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai e transmitiu ela para o Yehoshua. Yehoshua transmitiu para os anciões, que é a época dos juízes. E os anciões entregaram a Torá para os profetas, que é a época dos reis, e os profetas entregaram para a grande assembleia. E um dos grandes e maiores comentaristas da Mishnah, o Rabbi Ovadia Mibartenura, questiona por que que está escrito sobre isso aqui. A Mishnah tem vários tomos, vários volumes. Onde que é a lógica para estar escrito que Moshe recebeu a Torá do Sinai, passou e transmitiu? Onde que deveria estar escrito isso? No primeiro volume de Mishnah. Logo no começo, a primeira coisa, a introdução. Mas não. A primeira Mishnah, primeiro tratado de Mishnah, primeiro volume, é Brachot. Não começa falando sobre isso. Fala sobre a leitura do Shema, e fala sobre Brachot, e sobre Amidah, e sobre a Tfilah. Depois tem o tratado de Shabbat. Depois tem o tratado de Eruvim. Vai um monte de tratados, até que finalmente chega no tratado da ética dos pais. E aí, de repente, puf! Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai. Mas o que você está falando agora disso? Eu já estou estudando toda a Mishnah lá desde o começo. Agora é hora de falar sobre isso. E o Bartenura nos diz que uma vez que esse tratado fala sobre comportamento, a pessoa poderia pensar, ok, comportamento, ética, é uma coisa que o mundo inteiro tem. Então aqui é uma Mishnah que os sábios pegaram e coletaram ideias humanas. Ideias filosóficas. Ideias de quem? Deles, dos colegas deles. Pegaram as ideias, juntaram, fizeram uma coleta e está aí. Uma coletânea você tem. Ética dos pais. Vem a primeira Mishnah lá e diz, Moshe recebeu do Sinai o quê? Tudo. Inclusive esta ética aqui. Inclusive esses detalhes comportamentais que estão descritos aqui na ética dos pais. Moshe recebeu no Sinai e foi transmitindo de geração em geração. Quer dizer, não pense que existe uma diferença entre as mitzvot, que são, digamos, coisas religiosas, do que é ética e social. Tudo veio da mesma origem, da mesma fonte, tudo veio de Hashem. E justamente aí entra mais uma vez essa ideia que nós falamos antes. Em todos os lugares existe o conceito, né, de ser um bom samaritano. Você vai ser um bom camarada, você vai ajudar as pessoas. Mas quando você tem o pneu do seu amigo furado aqui, o pneu do seu inimigo ali, quem que você vai ajudar? Vem a Torá e diz que você tem que ajudar o seu inimigo justamente para trabalhar o seu caráter. Tem uma história muito interessante que ilustra isso também. Tem um rabino nos Estados Unidos chamado Yehiel Per. Ele foi Rosh Yeshiva em Far Rockaway. E ele se casou com a neta de um Rosh Yeshiva muito importante nos Estados Unidos, Rav Avraham Yaffen, que era uma das personalidades louvadas da geração anterior. Quando eles foram se casar, eles pediram para o avô da noiva, que ele organize a chupá, ele vai fazer tudo, ele vai casar. Como era uma família de mestres tão importantes, tinha a presença no casamento dos maiores eruditos dos Estados Unidos. Então você imagina só, na hora da chupá, você quer honrar pessoas para fazer as brachot na chupá. O negócio não era fácil de escolher, tinham celebridades lá, rabinos muito importantes. E uma das brachot na chupá foi dada para um rabino que ninguém sabia quem é o cara. Terminou a chupá. Chegaram para o rabino, Rav Avraham Yaffen, e falaram: quem é esse rabino que você deu a bracha? Não conhece o cara, quem é esse cara? Por que você deu para ele? Tem pessoas tão grandes aqui que não receberam, por que ele recebeu? E o rabino falou para eles: eu tenho os meus motivos, mas não quis falar. Só foram descobrir o que foi que aconteceu depois que ele faleceu. Depois que ele faleceu, imagino que a esposa que... vamos ver que ela estava envolvida na história, ela devia saber qual o motivo, ela contou. Ela contou o seguinte: esse rabino, que foi chamado para fazer uma das brachot, era um rabino que tinha uma pequena sinagoga no Bronx. E muitos anos antes, quando esse rabino estava... para casar sua filha, esse rabino do Bronx, ele ligou para o rabino Yaffen e falou que eu te convido para vir no casamento. Agora, esses rabinos que são muito grandes são convidados em trocentos casamentos. Não dá para ficar indo em todas as festas. Então ele falou: olha, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho a Yeshivá, eu tenho um monte de festas já para ir, não posso ir no teu casamento, sabe? Nem conhecia o homem, não tenho como ir no teu casamento. E esse rabino lá do Bronx insistiu, falou: não, por favor, faço questão, vem, preciso da sua presença e tal. Tá bom. Então o rabino pensou: bom, ele está tanto pressionando. Então o Rabi Afen falou: tá bom, eu vou no casamento. O casamento ia ser muito longe. E chegou o dia do casamento, a esposa tinha certeza que os donos da festa convidaram, insistiram tanto que eles vão mandar um carro para buscar eles. Mas não veio carro nenhum. E o Rav Yaffen falou para a esposa: vamos lá, temos que ir no casamento. Eles pegaram ônibus, pegaram metrô e foram para o casamento. Quando chegaram lá no casamento, o dono da festa nem deu bola para a presença ilustre do Rabino Yaffen lá. Não deu nenhuma brachá para ele na chupá. Não fez nada. Nem deu bola que ele estava lá. Quando terminou a chupá, a mulher do Rabino ficou magoada. Ele falou para o Rabino: vamos embora. Eles chamam, não mandam um carro para te trazer. Já tinha idade também. E você não manda um carro para te trazer aqui. Não dão nenhuma honra para você aqui. Por que te chamaram? Vamos embora, a gente tem mais o que fazer. E o rabino falou: não, a gente está aqui, vamos esperar, daqui a pouco o noivo vai vir para dançar, eu quero dançar com o noivo. E assim eles ficaram, e depois, quando terminou a dança, foram embora. quando o Rabino Yafen tinha que fazer a chupá da sua neta, ele resolveu que chegou o momento de trabalhar essa eventual mágoa que ele teve no passado. E existe uma máxima na Yeshiva de Novardok, uma Yeshiva na Europa, que eles diziam Tachat Hakpada Hatava. No lugar de ficar nervoso, no lugar de ficar com remorsos, faça uma coisa boa. Em vez de ficar ressentindo algo que alguém te fez, dê em troca uma coisa boa. E por isso o rabino, quando foi fazer a chupá da sua neta, chamou aquele rabino do Bronx, que não deu bola para ele quando ele forçou ele aí na festa dele, chamou agora para fazer uma brachá na chupá. Quer dizer, é uma forma de você trabalhar a si próprio, que a Torá te ensina. Em vez de ficar bravo com a pessoa, o que, que você vai dar em troca? Né? Normalmente, quando alguém faz alguma coisa ruim, a nossa tendência é querer xingar ele, querer fazer mal para ele. Não. Diz a Torá, não faça isso. Se alguém te fez alguma coisa, te magoou, devolva como? Com um favor. Devolva fazendo uma coisa boa. Lógico que a pessoa precisa chegar nesse nível, é um trabalho interno. Mas é justamente isso que a Torá aqui está nos ensinando. E aqui temos mais um exemplo de que a Torá foi dada no Monte Sinai. E isso inclui todas as regras e todos os detalhes sociais, leis sociais, ética, comportamento, caráter, tudo isso Hashem nos entregou. E continuando ainda no mesmo sentido da coisa, e complementando algumas coisas que nós falamos semana passada, o Rav Hutner comenta sobre aquele início da Parashá que fala Ve'eile Hamishpatim, e estas são as leis. E o Rashi diz, quando está escrito Ve'eile e estes, quer dizer que nós estamos nos ligando ao assunto anterior, é uma continuação do assunto anterior. E todos os comentaristas perguntam, e aí, o que você quer dizer com isso? Que continuação? E aí, óbvio que é continuação. O Rashi diz, assim como isso foi dado no Sinai, isso foi dado no Sinai, que é justamente esse conceito que nós estamos falando. Você pode imaginar que as leis sociais, talvez uma invenção do homem, talvez isso não faz parte da Torá. Não, vem a Torá e te enfatiza, isso faz tão parte da Torá quanto todo o resto. E o Rav Hutner comenta dizendo justamente que essas leis que são mitzvot tão mundanas, que a pessoa poderia pensar, o que isso tem a ver com a Torá? As leis de quando o meu boi chifrou o boi do outro. Não. Ou se eu pedir para você tomar conta da minha carteira e sumiu, roubaram, como é que funciona agora? O que tem que fazer? Qual a responsabilidade? Ou se uma pessoa encontrou uma caneta, o que ele faz? Devolve, não devolve? Quais são as regras disso? São leis que a pessoa poderia pensar, isso não é religião. Vem a Torá e te diz que isso faz parte, tão parte da Torá quanto todo o resto. A pessoa vai dizer, devolver uma carteira que foi achada, isso é uma lei? Isso é uma coisa religiosa? Não, isso talvez é uma pessoa legal, talvez é um bom cidadão, talvez é um tolo. Mas isso não faz parte. Torá é você ir na sinagoga, Torá é você rezar, Torá são coisas que estão ligadas com Deus. Vem a Torá e te diz, não. O que está ligado entre um homem e o outro também é tão Torá quanto. Falando nisso, eu lembrei agora, hoje, pouco antes da aula, de uma história, espero não errar nos detalhes, mas é uma história que tem justamente a ver com a carteira aqui. Era de um jovem que foi entrar numa aula de Torá. E justo o mestre que estava ensinando estava falando sobre as leis de Hashavat Aveidah. Hashavat Aveidah é devolver algo que foi encontrado. E o rabino estava ensinando e falando: você acha uma carteira na rua, você tem que pegar, tem que procurar quem é o dono, ver se tem sinais, a pessoa vai te dar os sinais da carteira, você vai devolver para ele, todos os detalhes que a Torá fala sobre essa mitzvah. E esse jovem ficou pensando: isso é aula de Torá, meu? Uma coisa óbvia, você acha uma carteira, você pega, você devolve, que ridículo, isso é Torá, é ridículo. Ele resolveu que vai embora. Sabe uma coisa? Eu preciso procurar alguma coisa que é mais espiritualizada, porque se isso é a Torá, não é pra mim. E ele viajou pra Índia. Era israelense, ele viajou pra Índia. Lá na Índia começou a estudar lá as coisas budistas ou outras religiões que tem por lá. E um dia ele estava passeando com o guru dele lá, o líder religioso dele lá. Eles estavam passeando, e o líder falando para ele coisas de espiritualidade. E de repente eles veem uma carteira caída no chão. E esse mestre dele pega a carteira e põe no bolso. Aí o jovem virou para ele e falou: pera, é sua carteira que você pôs no bolso? Aí o mestre falou: não. Como dizem aí no Brasil, achado não é roubado. Achei, peguei. E nesse momento o jovem lembrou: peraí, uma vez eu ouvi uma aula de Torá. Você acha um objeto, você tem que procurar quem é o dono, não pode pegar para si. Tem dono, não pode pegar, é roubo. Tem que procurar de quem é. E ele virou pro mestre e falou: mas como assim, se você encontra um objeto, você não tem que devolver? Ele falou: não, se você quiser, eu posso devolver, se não quiser, é meu. O jovem falou: não, peraí, O que vale toda essa espiritualidade que querem me ensinar aqui se o cara não é um mente? Ele largou tudo lá, voltou para Israel, foi para uma yeshiva estudar. Quer dizer, essas leis são tão religiosas quanto o resto. Não tem diferença. A consequência de um boi chifrar o outro tem tanto a ver com a minha Shem Elokecha. Eu sou Deus, o vosso Deus, que criou vocês do Egito. Não faz diferença, dá na mesma, é a mesma coisa. Tudo veio da mesma origem, tudo veio da mesma fonte. A mesma atenção que uma pessoa tem que ter, e o mesmo cuidado que a pessoa tem que ter ao assar uma matzá para Pesach, precisa ser o mesmo cuidado que a pessoa tem quando ele vai falar com uma outra pessoa, ou como ele vai tratar uma outra pessoa. Não tem diferença. O Rav Huttner aponta uma coisa bem interessante sobre as tábuas da lei. A gente já falou um pouco sobre isso, mas ele traz um detalhe a mais. A Torá chama as tábuas da lei de Luchot Habrit, Luchot Ha'edut, quer dizer, as tábuas do pacto, ou as tábuas que são testemunhas. Mas quando a Torá fala sobre as Luchot, aparece isso 6 vezes na Torá, aparece essa expressão. Só que Luchot pode ser escrito de 2 formas em hebraico. Em hebraico existe o que é chamado escrita completa e escrita faltante. Tradução bem estranha. Quer dizer, quando você vai escrever uma palavra, no caso aqui é uma palavra no plural, luchot. Esse chot pode se escrever het, vav, tav, ou você pode escrever het, tav. Porque no hebraico, esse O, o som da vogal O, holam, pode estar em cima da própria letra, ou ele pode vir com um vav, e nesse vav tem essa consoante, essa vogal O. Então você pode escrever com o vav ou sem o vav. Todas as vezes que a Torá fala Luchot Habrit, a Torá escreve sem o Vav. E todas as vezes que você escreve sem o Vav, dá para ser lido de duas formas diferentes. Quando você põe o Vav, só dá para ler de um jeito, Luchot. Quando você põe sem o Vav, você pode acabar lendo Luchot, com Rolam em cima, ou você pode ler Luchat, e Luchat é singular. Por que que a Torá não te põe esse Vav aqui para ficar claro que tem que se ler no plural? Porque a Torá está querendo te indicar, a leitura é no plural. Mas dá para ler no singular. Isso é um conceito que existe muito na Torá, que é chamado Keriuchtiv, a forma que está escrito e a forma que se lê. Você escreve de uma forma que dá para se ler de duas formas. Então a leitura é de uma forma, mas a escrita está de outra forma. Dá para se ler no singular também, essa palavra. O que a Torá quer te ensinar ao escrever as tábuas da lei no singular, a tábua da lei? Para te mostrar que as duas são uma coisa só. Embora de um lado uma pedra tinha as mitzvot entre nós e Deus, Shabbat, não fazer idolatria, e na outra você tem não roubar, não prestar falso testemunho, que são mitzvot entre as pessoas, a Torá te chama essas tábuas como a tábua. São duas, mas é como se fosse uma coisa só. Não existe isso sem isso, não existe isso sem isso. As duas coisas caminham conjuntamente. E, aliás, o Rav Hutner traz uma outra coisa interessante sobre o Rav Israel Salanter. O Rav Israel Salanter é o famoso mestre que trouxe o conceito de mussar, de se estudar ética nas yeshivot. Já falei várias vezes sobre ele, aquela famosa história do casamento, que o cara economizou dinheiro para casar, e ele era sapateiro, ele economizou todo o dinheiro do mundo para poder fazer um casamento de luxo para a filha dele. E vem um cara rico lá na festa e perguntou para ele, na frente de todo mundo, quanto custa para consertar esse sapato. E o Rav Israel Salanter falou, não, até aqui, isso não pode ser que as pessoas se comportam desse jeito. Então ele instituiu que se estude mussar nas yeshivot. Quando o Rav Israel Salanter estava bem velho, ele já não tinha mais forças de assar matzot. É muito comum os rabinos fazerem as próprias matzot antes de Pesach. Esse costume entre todas as pessoas. Muita gente tem esse costume, mas os grandes rabinos é muito comum isso, que eles fazem as próprias matzot antes de Pesach. E ele já não tinha mais capacidade e condições físicas de ficar fazendo matzah. Então os alunos iam preparar as matzot para ele. E os alunos vieram para ele e falaram, rabino, nós queremos saber, vamos fazer as matzot, nós queremos saber quais são as rigorosidades que você quer que a gente faça nessas matzot. E Rav Israel Salanter respondeu para eles, eu quero que vocês tomem cuidado para não gritar com a mulher que limpa entre uma massa e a outra lá na fábrica, porque ela é uma viúva. E gritar com ela, vocês vão estar violando a proibição da Torá de não oprimir viúvas e órfãos. Quer dizer, o pensamento normal, entre aspas, normal, da pessoa, você vai perguntar qual o rigor que você quer na matzá, opa, eu quero que você faça mais rápido, eu quero que você limpe assim a mesa, eu quero que você faça não sei o que lá, que você asse desse jeito. Esses são os rigores, em cima da matzá mesmo. Rav Israel Salanter está nos ensinando que quando você cumpre uma mitzvah, ela envolve muitas outras. Principalmente, mitzvot entre você e o próximo. E que embora você possa pensar que isso não tem nada a ver com a matzah, tem a ver. Se eu estou fazendo agora a matzah, e eu estou gritando com a viúva que está limpando, eu estou oprimindo ela, então peraí, que rigor você está fazendo nessa matzah? Porque você amassou ela melhor, então agora ela está com mais rigor? Desde quando? Às custas de gritar com a outra? Coitada! Essas leis vêm junto. E uma complementa a outra. Isso justamente é o que nós começamos falando, que a Torá aqui parou a outorga da Torá no meio, faltando detalhes ainda, para te falar essas leis sociais para depois voltar para a outorga da Torá. Para te ensinar que, em primeiro lugar, para você poder ter leis sociais, você precisa da Torá. Porque as leis sociais que o homem faz não chegam aos pés das leis sociais que Hashem fez. Elas não levam em consideração tudo que a Torá leva em consideração. Então, para você poder ter leis sociais, em primeiro lugar, você precisa receber a Torá. Mas, em contrapartida, para que você possa receber a Torá, é necessário ter um comportamento adequado com as outras pessoas. E as duas coisas caminham totalmente juntas, como o Rav Rudner falou, Luhat. As tábuas da lei são uma coisa só. As duas coisas devem caminhar juntas. Então, tendo essa introdução aí dessas duas aulas, se Deus quiser, semana que vem a gente pode começar, de fato, a Parashá, que o primeiro versículo já tem muita coisa para se falar, mas pelo menos a gente pode começar a própria Parashá e os seus detalhes.